Coluna Escova e Ação. Apresentação Ricardo Almeida.
Uma visita ao dentista pode engravidar? Eu sou o professor Ricardo Almeida e esse é o Escova e Ação. Vamos imaginar a seguinte situação. Duas mulheres conversando, aí uma fala para a outra. Menina, você não sabe que eu estava tomando pílula, fui no dentista e ele me indicou um antibiótico. E o antibiótico diminuiu o efeito da minha pílula e eu engravidei. E agora o dentista vai ter que pagar uma pensão alimentícia para o meu filho até os 18 anos de idade. Hashtag só que não. Isso não passa de uma grande mentira. E para ajudar ainda, tem explicação até científica. Existe uma explicação, ou uma pseudo-explicação, de que o antibiótico mataria as bactérias do intestino, as bactérias benéficas, que seriam responsáveis pela absorção dos hormônios da pílula. E com isso, iria absorver menos hormônio e diminuir o efeito da pílula. O problema é que eu desafio qualquer um que estiver me escutando a encontrar um artigo científico ou artigos científicos que comprovem isso. Não existe. E outra coisa, consultei um advogado e ele me disse que não existe embasamento jurídico nenhum para condenar um dentista a 18 anos de pensão alimentícia por conta de uma coisa que nem existe prova científica. E ele também não tem conhecimento de caso algum que já tenha acontecido. E, logicamente, como eu não sou advogado, eu fui atrás de artigos e encontrei uma citação, um artigo que faz um relato de um caso de 1996 na Califórnia. Tá? Não é nem lei brasileira, é internacional. A mulher visitou o médico, o ginecologista, que indicou a pílula. Aí ela foi no dentista para fazer uma cirurgia bucal. O dentista indicou a penicilina e ela engravidou e processou tanto o ginecologista quanto o dentista por conta da gravidez indesejada. O tribunal da Califórnia absolveu tanto o médico quanto o dentista. Pelas seguintes razões: os advogados foram incapazes de trazer uma prova científica, algum artigo científico que comprovasse isso. Outra coisa, eles não conseguiram comprovar que ela engravidou tomando penicilina. Além disso, eles alegaram que na bula estava escrito que poderia ter interação entre o antibiótico e a pílula, e que isso seria uma prova. Aí o tribunal entendeu que esse aviso na bula nada mais é que uma precaução dos fabricantes da pílula, e não uma prova científica de que isso realmente acontece. Então, o tribunal absolveu o médico e o dentista dessa acusação em 1996. E como eu falei, o advogado me disse que não tem conhecimento nenhum de um caso desse aqui no Brasil. Então, a gente não tem prova científica de que isso acontece, e esse negócio de pagar 18 anos de pensão alimentícia para uma criança também não existe. Existem vários trabalhos, sim, que comprovam que não há diminuição dos níveis de hormônio no sangue de mulheres que tomaram antibiótico junto com a pílula. De diversos antibióticos, penicilina, azitromicina, amoxicilina, todos os antibióticos de uso comum na odontologia, têm trabalhos demonstrando que não há interação, não há diminuição do nível. O único antibiótico que tem comprovação que realmente diminui o nível de hormônio no sangue e, consequentemente, influencia o efeito da pílula é a rifampicina, que é um antibiótico que não é usado comumente em odontologia e é utilizado para o tratamento da tuberculose. Bom, a visita ao dentista não vai causar nenhuma gravidez. Além disso, as pílulas anticoncepcionais possuem uma taxa de falha em torno de 1%. Isso se você não errar na hora de tomar. Se você é daquelas mulheres que esquece alguns dias, de vez em quando, essa taxa sobe para 9%. Então, se você foi no dentista e tomou o antibiótico e engravidou, é muito provável que você faça parte dessa taxa de falha e não que seja culpa do seu dentista ou do antibiótico que você tomou. E tem outra coisa. Vamos levar em consideração que você avisa uma paciente extremamente receosa de que pode ter essa interação e ela, com pavor de engravidar, ao invés de tomar o antibiótico que você receitou pós-operatório, ela não toma e não te avisa. E aí ela adquire uma infecção pós-operatória porque não tomou antibiótico com o medo que você colocou nela por conta de uma interação que não é provada cientificamente. Olha o tamanho do problema que a gente pode causar. Agora o contrário, né? Vou causar o problema avisando a paciente de uma coisa que não existe. Então, uma publicação agora de 2012 que chegou a um consenso de que não devemos, inclusive, alertar sobre essa interação, porque essa interação não é provada e isso pode causar mais mal do que bem. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, eu escrevi uma matéria completa no meu blog, tá lá, publiquei ontem, em www.escovaeacal.com.br. Se você quiser ver o vídeo dessa coluna, você vai encontrar ele no YouTube, no canal Escova e Ação, e no Instagram, no GTV, @escovaeacal, que é o meu perfil do Instagram. E lá você pode, inclusive, deixar perguntas sobre o assunto no Stories, que eu abro quase todo dia, deixo sua pergunta, que eu vou responder e até posso fazer uma coluna aqui na Rádio Well ou um vídeo no YouTube sobre a sua pergunta. Bom, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.
Coluna Escova e Ação. Apresentação: Ricardo Almeida.